Hoje eu quero excepcionalmente saudar, dar as boas-vindas a todos. E pedir ao coro que cante um cântico especial e que não se sente ainda, que tem o significado disso, nós diremos posteriormente. Eu lerei somente uma palavra de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Meine Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Wehe, wo die Heide und silberne Scham Jugend preisen das Land im Verdacht. In der Höhe, in der Höhe, meine Heimat ist dort in der Höhe.
está nas alturas. De todo o coração, saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejo de todo o coração as boas-vindas também todos que estão conectados à transmissão, estão vendo, estão vindo. Nós saudamos daqui e desejamos ricas bênçãos de Deus. Para nós, um dia muito especial ou noite, nós alegramos que o Senhor nos recuperou nosso precioso irmão para que ele esteja no nosso meio, que ele possa servir a ele no nosso meio, e nós estamos em expectativa o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Eu creio que o Senhor nos abençoará ricamente nessa noite da sua plenitude e da sua graça. Nós queremos também hoje trazer a glória ao nome de Deus, começando com cânticos. Vamos começar com o cântico número 1 do livro de coros. Eu quero cantar do meu Jesus.
Shadows break and flee, 'twill be the way. that he chooses, the Father's plan for me. I sing through the shade and the sunshine, I trust him whatever befall. I sing for I cannot be silent, my Father planned it all. He guides my haltering footsteps along the weary way, for well he knows the pathway will lead to glory day. I sing through the shade and the sunshine, I trust him whatever befall. I sing for I cannot be silent, my Father planned it all. Tag ewigen Lichts ewiger Freude, wenn alle Nacht gebannt, dies wird am Ziel mich erwarten, mein Vater hat geplant. Ich singe in Freuden und Leiden, es hält mich ja fest seine Hand. Ich singe, wie könnte ich schweigen, mein Vater hat geplant. I sing through the shade and the sunshine, I'll trust him whatever befall. I sing for I cannot be silent, my Father planned it all.
Amen. Danke vielmals.
Muito obrigado, muito obrigado. Seria muito interessante saber quem compreende russo e quando é cantado, ou quando é cantado em inglês, quem pode compreender. E nesse contexto, eu quero de fato, de coração, agradecer a todos que não compreende a nossa língua e mesmo assim tem paciência e observam a tradução. Deus vos abençoe de forma especial. O dia de hoje é naturalmente um dia muito especial, como vocês saberão em pouco. Primeiramente, por favor, em toda brevidade, saudações do irmão Wallström, do irmão Cecil, do irmão Daniel, de irmãos de Covécia, do Gabão, do irmão Graf, do irmão Müller, do irmão Etienne Ginton, do irmão Joseph de Kinshasa, dos irmãos Anderson da Nova Zelândia, de Burundi, do irmão Gilson, de Maurício, de Japi Abidjan, de Burundi mais uma vez, e também de Kigali, Ruanda, e mais uma vez da República do Congo, então de Dr. Bier. E segue adiante, mais uma vez, de Goma, na República do Congo também, então de Turino, da capital da Costa do Marfim, do irmão Rami, Pabu, quem quer que seja esse irmão, do irmão José de Atlanta, irmão Pino Davi, irmão Ferri, da Hungria, irmão Joseph de Denver, Colorado, irmão Florin, irmão Bruce, da África do Sul, irmão Gracian, de Ashdod, em Israel, Saudações do irmão Lukram do Nepal. Saudações do irmão Yusuf da Inglaterra. E nós desejamos a vocês todos de todo o coração bem-vindos. E saudamos a todos que estão conectados em todo o mundo via internet, que podem ver e podem ouvir também. Hoje temos visita de toda a Europa, do norte da Finlândia até o sul da Itália, Romênia e todos os países vizinhos estão aqui incluídos. Simplesmente maravilhoso que Deus ainda nos dá a graça e a oportunidade que podemos nos encontrar assim ainda. O texto que eu havia lido anteriormente, de 2 Timóteo, capítulo 4, especialmente versículo 8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Não é um anúncio local ou um anúncio local. Hoje, cerca das 8 da manhã, nosso amado irmão Leonard Rus passou do tempo para a eternidade. E para mim, para nós, especialmente como igreja local, é de um lado uma dor. 55 ou um pouco mais anos nós juntos servimos ao Senhor, e nesse lugar eu sempre sabia se o irmão Russo e o irmão Schmidt estavam aqui, então posso fazer todas as viagens a todo mundo, e assim também foi. E nós somos simplesmente gratos que o Senhor, em toda a fidelidade, o manteve. E quando ontem pela manhã, entre 10 e 11 horas, assim estava no meu coração, com o irmão Schmidt, ir até o irmão Rus, e nós nos despedimos dele e simplesmente dissemos: nós nos veremos novamente no Senhor. Então eu perguntei à enfermeira e ela disse: ele tem paz, ele partirá em paz, chegou a hora. Irmãos e irmãs, nós somos gratos a Deus, gratos por uma pessoa que viveu para Deus, cuja vida não foi em vão, mas sim foi vivida para o Senhor, de acordo com a palavra da Escritura, de Romanos 14, vivemos, então vivemos ao Senhor, morremos, então morremos para o Senhor. Nós, queira vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Quantos de vocês conheceram o irmão Russo? Eleve as mãos, por favor, vejam. Certamente. Ele, de fato, também em duras provações, e a maior provação foi 1978, 79, quando todo o inferno se levantou para nos destruir, e quando a pessoa que estava arranjando tudo então anunciou: você, irmão Schmidt e irmão Rus, não podem mais pisar na plataforma, no púlpito, e dominou dois homens que deveriam ser colocados. Então, para nós foi uma grande dor, e para mim, Deus me deu a acusação no dia 16 de junho de 1979, 1979, na ilha da Dinamarca, Fanø, que eu havia ouvido esta voz, dado ouvidos a essa voz. Foi a única vez na minha vida quando eu vi a voz de Deus. Tudo mais foi a voz do Senhor. A voz do Senhor não tem esse eco de trovão. A voz de Deus tem um eco de trovão que não se pode suportar. É tal poderoso eco de trovão. E cada uma das nove palavras foi um eco de trovão em si própria. Deus, o Senhor, ao nosso amado irmão Rus, nosso amado irmão Schmidt, lhes deu graça na prova mais difícil, quando de fato tudo estava destruído, permanecerem fiéis a Deus, fiéis à palavra, fiéis ao ministério, e o Senhor deu graça renovadamente, e por isso nós somos muito, muito gratos ao Senhor. A fidelidade é recompensada. Quem prevalecer até o fim, quem ficar fiel até o fim, será coroado. Como dito, para nós, como igreja local, nós vivemos o seguinte nos dias passados. Na terça-feira, nós sepultamos o meu irmão, o nosso irmão, o irmão Arthur Fran. A sua casca mortal foi levada ao túmulo. E na próxima sexta-feira, nós levaremos a casca mortal do nosso irmão, amado irmão Rus, ao túmulo. Desculpe por ter falado isso agora a todo mundo, mas nós temos os relatos na Santa Escritura. E eu digo mais uma vez, a fidelidade será recompensada. O nosso amado irmão foi fiel na casa do Senhor. Ele manteve o seu ministério em todos esses anos. Então, para o nosso tema, para a noite, para essa noite, talvez até para amanhã, ainda juntamente, duas passagens bíblicas me movem antes de lermos de Hebreus 4 e Hebreus 9. Brevemente, deixe-me ainda entrar na palavra poderosa que nós lemos de Salmo 145. Versículo 13: o teu reino é um reino eterno. E quem quer viver eternamente nesse reino por toda a eternidade tem que já receber a vida eterna aqui pela fé em Jesus Cristo. A morte jamais trouxe alguém à vida eterna. A morte é a passagem do tempo para a eternidade. Então aqui está adiante. O teu domínio estende-se a todas as gerações. E na tradução alemã está escrito: fiel ao Senhor na sua palavra e santo em todo o seu agir. Às vezes, nós não compreendemos os caminhos do Senhor, e mesmo assim, permanece válido. Eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E se às vezes as provações alcançam um estado onde sequer podemos suportar, e mesmo assim, vem o momento onde Deus revela a sua fidelidade. E no versículo 14, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Também nesta noite, Ele levanta a todos os abatidos. E ainda então, no versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam. E está escrito: chamai-me na dificuldade, e eu o salvarei, e tu deverás me glorificar. Deixe-nos na fé, nas nossas dificuldades, clamar a Ele, e Ele nos ouvirá, pois assim Ele prometeu. E então, versículo 20 e 21, o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. E então, o último versículo, a minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. As duas passagens da carta aos Hebreus me motivaram a lê-las e hoje que fale a respeito. Hebreus, capítulo 4, versículo 1, especialmente. Hebreus 4, versículo 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Esta sentença aqui simplesmente me moveu no meu profundo interior, que nenhum de vocês se constate que tenha ficado para trás. No próximo ano, serão já 80 anos, desde que 1933, o Senhor deu a indicação ao nosso amado irmão Branham, como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo. Assim, você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. O ponto principal é, nisto, que o retorno de Jesus Cristo é ressaltada repetidamente, que o nosso chamado para fora e nossa preparação e restauração para esse glorioso dia possa acontecer em todos nós. Por favor, levem esse versículo aos seus corações. Temamos, pois, porventura, que pareça que algum de vós fica para trás. Se em Mateus 24 lermos, dois estarão deitados numa cama, dois estarão no campo, dois estarão no moinho, um será levado e o outro ficará para trás. Quando eu dei a minha promessa ao Senhor em 1966, sabia que essa última mensagem, esse chamado, que eu tinha que carregar isso a todo mundo. O meu desejo foi, diante da face de Deus, sobre lágrimas: Senhor, dê graça para que todos que ouvirem a tua palavra da minha boca e a crerem, que estejam no arrebatamento. E eu creio, de acordo com a vivência de janeiro de 1981, isso me lembra no meu irmão Arthur. Muitos conheciam, vocês conheciam ele. Ele era o porteiro e por décadas ele abria a porta e deixava, dava as boas-vindas a todos. Mas ele não foi um homem que queria pregar ou podia pregar. E o seguinte aconteceu, quando em janeiro de 1981, aqui no hospital, estava morrendo com malária tropical. Vocês todos conhecem a história. Eu escrevi sobre isso. Já havia sido dado a morte pelos médicos. Já está tarde demais para qualquer tipo de ajuda. E após o time de médicos e o professor Becker haviam dito isso assim, veio meu irmão Arthur no quarto. E vejam então, ele estava em pé como um profeta e disse as palavras: Jesus Cristo não somente venceu no Gólgota, Jesus Cristo venceu aqui, neste quarto ele venceu. Sim, sim. E vejam então, a vitória se tornou revelada. De volta à nossa palavra, que para que nenhum de vós, e eu olho da esquerda para a direita, eu olho sobre toda a congregação, que para que nenhum de vós que ouvem agora a palavra de Deus e a creem, que se constate que vocês tenham ficado para trás. Eu coloco o direito diante da face de Deus para todos os redimidos que agora ouvem a palavra da hora e creem a palavra da hora e estão sob o sangue do Cordeiro e permanecem sobre o sangue do Cordeiro e a palavra de Deus. E a próxima palavra de Hebreus, capítulo 9, e aqui é o último versículo, Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A primeira vez ele veio e carregou toda a culpa e pecado sobre si. O sangue do novo pacto foi derramado e a reconciliação e o perdão nos foi dado pela graça. E ele voltará para que todos aqueles que foram pecados, seus pecados, sua culpa foi redimida, que aceitaram a salvação de Deus em Cristo, para os levar para casa. Ele retornará para nos levar a todos, como Ele prometeu, para levar consigo a glória. O que se refere à promessa, eu mencionei anteriormente de 1933, mas vamos, volta a Paulo e aos apóstolos. Eu escrevo agora na carta circular. O tema mais importante foi o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós cremos de todo o coração que agora, que estamos no último, de fato, no último período de tempo antes do retorno de Cristo. E que o último chamado, os últimos, estão sendo alcançados pela graça e sem nenhum fanatismo. Nós podemos exclamar: vem em breve, Senhor Jesus. Assim como os cantores cantaram aqui, a minha pátria é nas alturas. E se hoje, se eu começasse pelo mais jovem de nós e terminasse com o mais idoso e perguntasse: você quer viver ainda mais tempo nessa terra? Sim. Todos da direita para a esquerda estão acenando. Na Índia significa, se vamos para a direita ou a esquerda, isso é concordância. Para nós é rejeição, temos que prestar atenção nisso. Mas de fato, ninguém que é verdadeiro crente quer ainda permanecer mais tempo sobre essa terra. Nós temos aqui, não temos lugar permanente aqui. Nós buscamos o futuro, o lugar futuro. Havia olhando, porque eu olhei agora os irmãos Kupfer aqui, irmão Kupfer. Nós conversamos às vezes um com o outro, e três vezes em seguida, em nossa conversa, ele disse: irmão Frank, nós não temos somente uma mensagem, nós temos a santa mensagem de Deus. Não é a mensagem de um homem, é a santa, revelada e viva palavra de Deus. E nós temos essa santa mensagem, ouvimos pela graça e a cremos. Em 2 Pedro, no capítulo 3, é uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É simplesmente, chegamos ao tempo avançado que o último chamado está sendo passado a todos. E o último chamado é da mesma forma como o primeiro. Saí, separai-vos, não tocais nada impuro, então eu vos aceitarei e vós sereis meus filhos e filhas. E se o chamado está ecoando agora, então nós temos entrar nos passos bíblicos. E como frequentemente desse lugar foi dito, o primeiro batismo e o último batismo tem que estar em concordância. A primeira e a última Santa Ceia tem que estar em concordância. O primeiro e último batismo espiritual tem que estar em concordância. Nossas vivências de salvação têm que ser assim como foram no princípio. E começa de fato, e eventualmente todos que ainda lutam consigo compreenderão, se o Senhor, com toda clareza, em Mateus 7, disse: entrai pela estreita porta, largo é o caminho e larga é a porta que guia à perdição, e muitos são que caminham nela. Mais estreita é a porta e o caminho estreito que guia para a vida. E são poucos os que o encontram. Isso simplesmente tem que ser pregado. Que todos cheguem, sejam chamados ao arrependimento, pois assim foi na primeira pregação. E somente se nós nos vemos como, reconhecemos como perdidos, então nós pediremos por salvação. Se não, não somos... Somos mostrados através de Deus do pecado, se não compreendemos que pela natureza nós fomos nascidos em pecado, separados de Deus e dados à morte. E então, a redenção que aconteceu pelo sangue do Cordeiro, se não aceitarmos isso, o que foi na primeira pregação em Pentecostes, arrependei-vos e deixai cada um de vós se batizar no nome de Jesus Cristo e o perdão dos pecados que aconteceu através do sangue para ser confirmado. Então assim recebereis o dom do Espírito Santo, pois a vós e os vossos filhos vale a promessa. Assim como a primeira pregação foi, tem que ser a última também. E nós temos que, de fato, vivenciar tudo muito pessoalmente pela graça, até em Atos Apóstolos 3, mais uma vez, arrependei-vos e convertei-vos, em Atos Apóstolos 11, versículo 21, e se converteram ao Senhor. Nós não nos convertemos a uma pessoa, nós nos convertemos ao Senhor, que por nós morreu. E então, para todos, eu digo isso com amor no meu coração. Nós temos que despir o velho homem para podermos vestir o novo homem. Aqui eu tenho uma citação do irmão Branham, duas citações da última pregação. Aqui ele diz o seguinte: se ele, nosso Senhor, disse, vocês têm que ser nascidos de novo, o que é pensado com isso? Significa a morte para o velho ser e para a nova vida e a natureza que ele surja. Significa que o sangue foi aplicado, que você recebeu a vida de Jesus Cristo, e se ele é a videira e nós os ramos, Então a vida que está nos ramos é o mesmo como está na videira e carrega os seus frutos. Todos nós conhecemos João 15: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todos nós conhecemos 1 Coríntios 12: corpo, somos membros uns dos outros, mas Jesus Cristo é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja, e não um membro está determinando sobre o outro, mas sim a cabeça determina sobre cada membro. Então, irmão Branham diz, aqui adiante, então, a história dos apóstolos é escrita, então, é de cada ramo, de cada cacho que surge, é surge uma nova história dos apóstolos, é escrita uma nova história dos apóstolos, pois é a mesma vida que está na videira. Brevemente, as duas sentenças e ainda as duas próximas. O que hoje necessitamos é, de novo, o batismo do Espírito Santo e o verdadeiro poder de Deus, através do qual as obras que Jesus Cristo fez para esse tempo, ou prometeu para esse tempo, se tornam revelados. Não somente o que foi prometido para aquele tempo, mas sim aquilo o que foi prometido para este tempo, o que foi dado para esse tempo. Naquela época, ele prometeu derramar o seu Espírito para esses últimos dias. Ele prometeu novamente e ainda mais o que ele faria. E então, ainda esse parágrafo, sair de tudo. Algumas pessoas querem aplicar o sangue e mesmo assim permanecer dentro. Apliquem o sangue, joguem todas as coisas erradas fora de casa e façam uma limpeza muito assídua. Vós mulheres, tirem os seus shorts, e vós homens, joguem os cigarros para fora. Da mesma forma, vós mulheres. Então, vem algumas coisas aqui que o irmão Branham repetidamente ele listou. Arrumai todas as coisas, jogai todas as coisas para fora. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao mundo. A Deus e ao dinheiro. De fato, para aqui, somente as duas passagens. A primeira, da carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E aqui nós lemos do versículo 22 até 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E são palavras poderosas, são direcionadas a nós. Por favor, tenham concordância interior para cada palavra. Digam para cada versículo: Senhor, dá-me isto. Eu quero vivenciar isto. E então nós lemos de Colossenses, também aqui, algumas coisas foram, também coisas foram ditas aqui. Colossenses capítulo 3, diretamente a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E agora vem O versículo importante, que simplesmente faz parte, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isto é hoje nosso desejo, nosso anseio, morrer a nós mesmos para que Ele, nosso Senhor e Redentor, possa viver a sua vida através de nós. Então, a partir do versículo 8, em Colossenses 3, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Despojando do velho homem, despir do velho homem, ainda versículo 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Já despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isto é pleno evangelho. Isto é plena salvação que Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu. E quem vestiu o novo homem, ele ainda pode vestir mais. Nós lemos a partir do versículo 12, em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, uns com os outros, nós seremos mencionados, no versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Somente o próximo versículo ainda, versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, de amor, que é o vínculo da perfeição. Quando o irmão Branham, no seu tempo de vida, ele foi trasladado ao paraíso e viu a grande multidão, todos eram jovens, e uma irmã falou com ele e disse: você pode se lembrar de mim? Eu tinha 92 anos de idade quando eu ouvi a palavra da sua boca. E olhe agora, estou aqui, jovem. Então ele ouviu a voz poderosa: somente o pleno amor entra aqui. O pleno amor, o perfeito amor a Deus, a sua palavra, uns para com os outros, pois o amor é a banda da perfeição. Então, nós temos a ceia do Senhor, e por isso, muito brevemente, as passagens bíblicas de Marcos, capítulo 14, Marcos capítulo 14, talvez tenha que ser dito claramente, a Santa Ceia é uma ceia de memória para todos que aceitaram a redenção através do sangue do Cordeiro, que se tornaram crentes, que se deixaram batizar, e nós pedimos simplesmente que a ceia não seja simplesmente dada a crianças, mas sim, como já foi dito, crianças têm o seu lugar. O Senhor disse claramente, deixai as crianças virem a mim. Mas quando se trata da ceia do Senhor, então ele disse aos seus discípulos, fazei isto em memória de mim, tantas vezes quanto comerem o pão e beberem o cálice. Aqui nós temos, em Marcos, capítulo 14, qual seja os versículos 22 até 25. Marcos 14, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. O sangue que estava no cálice foi bebido. E nosso Senhor, ele disse, aqui no versículo 25, em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Ele indicou para o seu corpo, ao sangue do novo pacto, e o cálice é uma indicação para isto. Eu tenho aqui, porque todo mundo está ouvindo, simplesmente tive o pensamento mostrar a vocês que nós, enquanto temos a graça diante de Deus, também de ordenar a Santa Ceia biblicamente em todo o mundo, dentro da mensagem, tem um vasilhame com muitos copinhos mostrado, e já foi repartido assim em todo o mundo. Isso, o que é dado às pessoas como vinho, assim é feito em Jeffersonville, assim é feito em Tucson, assim é feito em todos os lugares. Mas Deus nos deu a graça de simplesmente de volta para a palavra, e nós somos gratos a Deus de coração. Eu jamais esquecerei o dia, foi 1959, em Frankfurt, quando Gerhard Wessler, da Igreja Pentecostal, convidou a Oral Roberts, e lá pela primeira vez, eu não sei quantos ele trouxe, bandejas dos Estados Unidos, e então disse, a mim Deus revelou que não é um cálice, não deve ser um cálice somente, mas sim cada um tenha o seu próprio copinho. Sabe o que eu fiz? Eu estava lá, onde eu estava lá em pé, com todos os que estavam presentes, especialmente muitos pregadores. Eu não tomei. Eu não peguei as migalhas e também não peguei os copinhos. Eu deixei passar por mim. Nós não temos necessidade de sermos enganados por pessoas. O respeito à palavra, e a palavra é a verdade. Também nesse ponto, os céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então temos aqui a passagem de Lucas 22, também muito conhecida por todos nós. Alegrai-vos, por favor, que Deus nos trouxe de volta à sua vontade, à sua palavra, e que tudo pode ser ordenado biblicamente pela graça. Em Lucas 22, a partir do versículo 18, está escrito: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, vamos tomar já de 1 Coríntios, capítulo 10. Então, não precisamos de nós mesmos falar nada mais. 1 Coríntios, capítulo 10. E faz simplesmente parte do que está escrito em Marcos e Lucas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Irmãos e irmãs, tudo está claro se tomarmos todas as passagens bíblicas que fazem parte de um tema. Quem ler adiante constatará que Paulo disse: cada um prove a si mesmo, e então ele coma. Nós temos que discernir o corpo do Senhor. O nosso Redentor, ele deu o seu corpo para criar um corpo, a igreja, como lugar de revelação de Deus, que nós somos agora na terra. Bem, que em tudo estamos de coração em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Por favor, não esqueçam as duas passagens bíblicas de Hebreus capítulo 4 e Hebreus 9. Hebreus 4, versículo 1, Hebreus 9, versículo 28, que para nenhum de nós se constate que tenha ficado para trás. Que hoje nós, de coração, tenhamos uma concordância interior, íntima, para tudo o que Deus disse, tudo o que Deus prometeu, e que aceitemos a plena redenção totalmente para nós, que cada um, especialmente os jovens, ouçam o chamado, venham ao Senhor e entrem pelo estreito caminho. O largo caminho guia para a perdição. E todos são que caminham lá. E o estreito caminho guia para a vida. E nosso Senhor pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum caminho guia ao largo dele. O caminho de Deus para nós é o caminho, nosso caminho para com Deus. Como ressaltamos frequentemente, somente há uma revelação de Deus sobre a Terra, revelação pessoal de Deus, e ela aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós o recebemos e somos gratos que Ele nos agraciou. E gratos também que Ele nos dignificou de hoje tomarmos parte na ceia. Deus o Senhor nos abençoe a todos. Por favor, mais uma vez, as duas passagens bíblicas, que nenhum de vós se constate, nenhum de nós se constate que tenha ficado para trás. Todos que agora ouvem a sua voz também ouvirão a sua voz quando Ele chamar os seus. Agora Ele nos chama para fora, e então Ele chamará todos os que foram chamados para fora, Ele chamará para a glória celestial. Quem ouvir o seu chamado agora também ouvirá lá. Eu creio de todo o coração e de toda a alma. Ele veio pela primeira vez para nos redimir dos pecados. Ele vem novamente para levar todos redimidos consigo para a glória. O que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, aquilo Deus reservou, preparou para aqueles que o amam. A Ele seja a glória e o louvor, agora e em toda a eternidade. Amém. Aceitem. Aceitem, todos aceitem. Aceitem de coração. Deus vos deu. Pedimos o seguinte: pedimos que as duas irmãs venham para a frente e nos cantem um hino, um cântico, e nós pedimos por compreensão a todos que estão conectados via internet, que nós, com esta parte do culto, nós finalizaremos e que a ceia não será transmitida. Nós pedimos simplesmente que todos possam compreender isso. Deus os abençoe em todo o mundo, também na Santa Ceia. Deus abençoe-vos e esteja convosco. A Ele seja honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém.
Droht die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut droht die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut droht die Sünde, wer gleich Blut droht die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, Gott, so bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommet zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Wer vom Worte angesprochen
wurde, quem foi tocado pela palavra, venha, o Senhor chama ainda hoje, venham a mim todos os que estão cansados e carregados, eu vos darei descanso para vossas almas. Em Hebreus nós lemos que há um descanso ainda, descanso para as nossas almas. Se paz com Deus atravessa minha alma, então o coração jubila e canta, enquanto temos nossos corações inclinados. Deixe-me perguntar, quantos aqui agora querem consagrar suas vidas ou renovadamente consagrar suas vidas? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia. Amado Senhor, Tu derramastes o Teu sangue, o sangue do pacto. Aqui está o povo do pacto reunido para ouvir as palavras do pacto. Amado Senhor, nós te agradecemos a Ti juntamente pela obra de redenção consumada. Abençoe todos que te aceitaram de acordo com a palavra da Escritura, que receberam o direito de serem chamados, de serem filhos de Deus. Abençoa-nos agora juntamente. Abençoe cada irmão, a cada irmã. Una-nos no Teu amor, no amor de Deus. Aleluia. 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 Glória e louvor e honra seja ao nosso Deus. Abençoados são todos que tomarem do pão e do cálice. Nós alegramos que nós festejaremos isso novamente com nosso Senhor na glória. Creiam, aceitem e agradeçam ao Senhor por isso. Aleluia. Glória seja a Deus, o Senhor. Glória seja a Deus, o Senhor.
Aleluia.
Aleluia. Somente crê, somente crê. Vamos cantar ainda.
Aleluia.
Eu quero saber quantas línguas estão aqui reunidas hoje. E nós lembramos da primeira promessa que Deus deu a Abraão. Em ti devem ser abençoados todas as gerações da terra, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. Amado Senhor, receba gratidão, tu te humilhaste, se tornaste ser humano por nossa causa, para poder morrer, para nos poder colocar, trazer a imortalidade. Amado Senhor, quão precioso é para nós a redenção. Nós te agradecemos pela vida eterna que tu nos deste. Louvado e glorificado sejas tu. Nós te agradecemos por nos dignificares para estarmos presentes nas grandes bodas do Cordeiro contigo e estarmos sentados contigo à tua mesa e festejar a ceia. Grande Deus, nós te agradecemos de todo o coração, também por este dia, por cada palavra, por cada irmão, por cada irmã. Nós te agradecemos por todos os novos que vieram e juntos nós te trazemos todos os problemas, todos os pedidos, tudo que alguém, de alguma forma, esteja apertando alguém, nós trazemos a ti. Confirme a tua palavra, cure, ó Senhor, cure especialmente lá onde os médicos não podem curar, não podem mais operar, sequer fazer algo. Lá cures tu nesta noite no nosso meio. Cures tu. Meu Deus, ó Senhor, que este seja o dia que tu fizeste. Amado Senhor, eu digo mais uma vez, lá onde há um caso, onde não pode ser operado, onde nada pode ser feito, onde os médicos estão no fim, que tu hoje possas, grande médico, que tu disseste, eu sou o Senhor, o teu médico. A partir de ti, ó Senhor, de ti está escrito, em Isaías 53, que tu tomasse todas as enfermidades sobre si, todas as dores, todos os problemas, toda a culpa, tomasse sobre ti. E nas tuas feridas fomos curados. E eu te peço mais uma vez, especialmente para todos os casos onde não pode ser operado mais, onde nada pode ser feito, que tu possas fazer tudo fazer, pela graça, tudo fazer. Ó Deus, graças seja a ti. Confirme tu a tua palavra, pela graça. Nós cremos e damos a ti a honra. Aleluia. Recebam. Aceitem e vos pertencerá. Aleluia. 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 Aleluia.